Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Parabéns aos pais, Roger e Karen. Ficaram orgulhosos, né, de ver o filhão orando aí. Que bonito, né? Desde pequeno aprendendo a valorizar e considerar o outro. Muito legal. O abraço foi gostoso, não foi, Luiz? Não foi? Muito bom. Isso é uma lição para os adultos também, não é? Nós estávamos hoje de manhã num grupinho de 10 pessoas para orar, das 9h20 às 10h50. Acho que foi o nosso recorde. Obrigado. Foi muito bom, muito gostoso. Convido você a vir às 9h20. Se chegar 9h25, entra na salinha. 9h30, pode entrar também, né? E nós vamos ter um momento de oração mais demorado, dia 6 de dezembro, no horário da IBD. Só que nós vamos fazer uma hora de oração, das 9h45, então 15 para as 10, até 15 para as 11, tá? Então marca aí, não é domingo que vem, o outro domingo, vem orar uma hora, das 9h45 às 10h45, por diversos assuntos, assuntos teus, assuntos nossos, adorando, louvando o nosso Deus. Vocês se lembram que o Jesus disse para os discípulos, quando ele estava no jardim: vocês nem conseguiram orar uma hora, já bateu o sono, já dormiram? É uma luta orar. Não sei se você já fez a experiência de orar uma hora. Eu desafio você. Você vai falar assim: ah, uma hora é fácil. Fácil é. Começa. Para você ver, né? Oração também faz parte. E gostaria muito que a gente crescesse na oração o ano que vem. Faz parte aí da nossa programação, aumentar um pouquinho e a gente crescer nessa área, que também é uma ordem do nosso Senhor. Ler a palavra de Deus, meditar nela, mas também estreitar o nosso relacionamento com Deus através da oração. Convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 47, e hoje nós vamos meditar do versículo 13 até o final do capítulo. Gênesis 47, de 13 a 31. Não tem o tema, o título aí no seu informativo, mas se você gosta de anotar, se você, enfim, quer ter aí o tema de hoje, o tema é os três S's. Os três S's. O Senhor é sustentador, soberano e salvador. Então, para você lembrar, três S's. O Senhor é o quê? Sustentador, soberano e salvador. Tá? Se para você é mais fácil, quatro S's, porque o Senhor é sustentador, soberano e salvador. Se quiser cinco S's, o Senhor é sempre sustentador, sempre soberano, sempre salvador. Como quiser. Três S's, quatro S's ou cinco S's, tá? E tem outros S's aí no meio do caminho. Vocês conhecem a história de um homem que Deus falou para ele: vai até o ribeiro de Querite e lá eu vou te sustentar. E ele foi até lá e Deus mandou corvos que traziam para ele de manhã pão e carne. E ao anoitecer, esses corvos também traziam pão e carne. Quem já foi alimentado e sustentado por corvos aqui, levanta a mão. Passados alguns dias, a água daquele ribeiro acabou. E Deus falou: então agora vai para uma cidade lá mais ao norte, distante, para Sarepta. E lá eu ordenei para que uma viúva te sustente. Ele chega em Sarepta, encontra a viúva catando lá uns cavacos de madeira. E falou para a mulher: traz um bocado de pão para mim, traz uma vasilha de água. E quando ela estava indo, ele falou: traz também um bocado de pão. Ela falou: meu senhor, eu tenho apenas um pouquinho de farinha na minha panela, um pouquinho de azeite, vou preparar um bolinho para mim e para o meu filho e depois nós morreremos. Uma época de crise, de seca, falta de chuva, onde tudo era difícil, mas a mulher, ela não pensou nela. Ela fez um bolinho, trouxe para este homem, que comeu. E Deus tinha dito, através desse homem, para a mulher: A farinha da sua panela não vai acabar. E o azeite da sua botija também não vai acabar. Deus sustentou essa viúva, ela e seu filho, realizando um milagre, fazendo com que a farinha não se acabasse, o azeite não terminasse. E aqui no nosso texto nós temos uma situação parecida, de crise, de chuva, e você sabe o que acarreta a falta de água, mas no meio disso tudo, um Deus que se mostra sustentador, um Deus que se mostra supridor. E tem tudo a ver com a vida de alguns aqui que estão secando, talvez não por falta de chuva, mas por falta de trabalho, por falta de dinheiro, por falta às vezes de saúde. Mas eu queria que nesta manhã você olhasse para esse Deus e lembrasse de que nós temos um Deus, se você é filho dele, um Deus sustentador, que tira do nada alguma coisa, que está muito acima daquilo que a gente está vivendo no nosso país. Ele não está limitado e preso às coisas e aos elementos que, de alguma forma, precisam existir. E eu queria que você olhasse para o versículo 11 do capítulo 47. Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o faraó ordenara. Gênesis 47, 12. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. O que é que chama sua atenção no versículo 12 e no versículo 13? Olha de novo. José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos e a toda a casa de seu pai. E no versículo 13, o que diz o começo? Não havia pão em toda a terra. A Bíblia está errada? José sustentou a sua família com pão, mas não havia pão na terra do Egito. É exatamente isso que Deus faz. Não tem, mas tem. Não tem, mas para Deus tem. Essa é a primeira coisa que a gente precisa lembrar nesse nosso viver com esse Deus sustentador. Era um povo de cerca de 200 pessoas. O capítulo 46 nos fala que foram 70 pessoas. Mas ali a lista é predominantemente de homens. E nós sabemos que tinha mais algumas pessoas ali não citadas. E o cálculo é cerca de 200 ou mais pessoas que aterrissaram, chegaram na terra de Gósen, no melhor da terra do Egito. E ali todas essas estão sendo sustentadas por José, numa terra onde não havia pão. O povo do Egito desfalecia, mas o povo de Israel tinha vida. O povo do Egito passando fome, com a dificuldade. Na verdade, a gente vai ver que eles não passaram toda essa fome porque havia um supridor. Mas diz ali que era muito severa a fome, que o povo desfalecia. E ao lado, o povo de Deus não desfalecia, tinha vida porque era sustentado com pão. Veja o versículo 27 desse capítulo 47. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela tomaram possessão e foram fecundos e muitos se multiplicaram. Enquanto um povo está desfalecendo por causa da fome e da seca, nós temos o povo de Deus se multiplicando, se tornando aí fecundo, vivendo, porque tinha alguém, e esse alguém era José, que o sustentava com pão, a casa de seu pai e a seus irmãos. Deus está cumprindo o seu propósito para com esse povo que ele tinha dito: eu vou multiplicar vocês, vocês vão ser numerosos, eu vou cumprir o que eu prometi, vocês vão ser prósperos. E no meio de alguns anos já de seca, Deus está cuidando do seu povo. E é assim que Deus continua fazendo até hoje. E Deus assegura E ele fala o seguinte: olhe para os pássaros, olhe para as aves, elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celeste as sustenta. Vocês não valem muito mais do que os pássaros. Deus está cuidando. Filipenses diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de vossas necessidades. O contexto ali é de ajuda financeira dos filipenses para o apóstolo Paulo. Ele diz para eles: olha, esse meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, ele há de suprir, ele vai cuidar de vocês. Existe crise para Deus? Existe falta de água que impeça Deus sustentar o seu povo? Existe desemprego que seja um problema para Deus? Existe alguma empresa que quebrou, que ele não consiga, com outros meios, suprir as necessidades? O nosso Deus não depende do nosso país voltar a crescer para cuidar dos seus. Não depende de providenciar um emprego para que você sobreviva. Ele prometeu que nada faltaria. O Salmo 121 diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Vai vir da presidente? Vai vir de algum partido? Vai vir de alguém, de um banqueiro? Não. O meu socorro vem da onde? Vem do Senhor, que fez o céu e a terra, que é dono da prata e do ouro. O Salmo 3,5 diz: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Ele pode dormir porque a preocupação dele de noite não vai mudar, não vai fazer as plantas crescerem, não vai fazer a fruta se desenvolver. A sua preocupação não vai mudar em nada o trabalho de Deus. Por isso você pode descansar, porque o Senhor trabalha por aqueles que nele esperam. Salmo 54,4: eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Você crê nisso? Salmo 111,5: o Senhor dá sustento aos que o temem. Ele não se esquece da sua aliança e das suas promessas. Ele cuida, ele cuidará de você. Eu não quero que hoje de manhã você saia daqui animado com um pensamento positivo, que essa semana vai ser melhor. Isso é passageiro. Também não quero que você saia daqui, não. Agora estou mais animado, estou convicto de que as coisas vão mudar. Essa mensagem não é uma mensagem de autoajuda, não é uma mensagem para dar um up para você e você sair mais. Meus queridos, a mensagem é para trazer mais fé no Deus que disse: eu sou o sustentador. E esse é o propósito dessa palavra, nos fazer crescer em fé nesse Deus, mesmo que os meus olhos não vejam nada de novo essa semana, mas com a certeza de que eu não preciso ver para ser sustentado por esse Deus, eu não preciso ouvir nada, nenhuma notícia esperançosa para que Deus continue cuidando de mim. E esse é o nosso coração, a nossa mente que é tão enganosa e que precisa palpar, precisa ver, precisa segurar para acreditar. E Deus está nos convidando, nos lembrando: eu sustento, eu cuido dos pássaros. Se você tem dúvida, olha para eles. De vez em quando lá em casa aparece um passarinho. Às vezes aparece de forma triste, que ele bate no vidro ali, né? A gente já pôs lá algumas coisas para eles não verem o reflexo das árvores ali que reflete. Então de vez em quando bate e deve levar um susto ali, vai embora. Mas quando eles param ali na beiradinha, ou quando eu vejo em algum outro lugar, eu lembro: olha, é para me lembrar de que Deus está cuidando dos pássaros e vai cuidar do seu povo, está fazendo isso. Deus quer que nós olhemos para esse Deus, olhemos para a capacidade dele, olhemos para esse Deus que diz o seguinte: contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, também é pastor. Não temerei, que me poderá fazer o homem? Absolutamente nada. O homem não pode fazer nada, nem tocar você para pior, e nem ele ser o teu, a tua grande solução. A solução, a esperança, a certeza está no Senhor, que fez o céu e a terra. Eu queria que você parasse agora alguns segundos. E se você tem, quem sabe, tem tido incredulidade no seu coração em relação a isso, confesse como pecado, essa solução. Deus, me perdoa de eu ser tão incrédulo em relação a um Deus que promete tudo isso, que vai cuidar de mim, a despeito da situação que eu estou vivendo. E clame a Ele, dizendo: Deus, me relembra, eu quero viver com mais segurança no Senhor, com essa certeza de um Deus que é sustentador. Faça isso agora. Esses dois aspectos, Deus, me perdoa, porque tenho olhado para as circunstâncias e tenho ficado abalado, me perdoa, na minha falta de fé. Eu quero olhar e renovar a minha confiança nesse Deus que sustenta, que supre, que prometeu que não me deixaria. Escolha alguém que você sabe que está vivendo essa realidade da insegurança, do medo, da falta de perspectiva. Clame a Deus por ele agora. Fala: Deus, fortalece a fé desse meu irmão, dessa minha irmã. Sustenta, que ele seja assegurado de que o Senhor vai cuidar dele. Clame por alguém nesse momento. Perdoa a nossa falta de fé, Deus. Perdoa a minha incredulidade. Mas nós te adoramos nesta manhã. E nós queremos dizer que nós cremos em Ti, Deus que tudo fez. E que é somente do Senhor que nós esperamos o sustento e o suprimento. O Senhor é quem tem o controle das nossas vidas. E o Senhor usa quem quer, como quer. Em qualquer momento e situação, porque o Senhor não está condicionado às circunstâncias ou à realidade. Mas o Senhor está acima disso tudo. E o Senhor pode, a qualquer momento, com os teus meios infinitos, continuar cuidando do teu povo. Ajuda-nos a crescer nessa dependência. Porque sem ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Se o primeiro S é o Senhor é sustentador, o segundo é Deus é soberano. Conta-se que num programa de rádio evangélica, uma senhora ligou, estava passando por muitas dificuldades, e ali ela pediu a oportunidade para fazer um apelo, e ela disse ali naquela rádio que ela estava passando por uma grande prova, desempregada, tenho dois filhos pequenos, meu esposo faleceu, então se algum irmão que estiver ouvindo nesse momento puder me ajudar com alimento, eu ficaria muito grata. Aquilo que, se Deus tocar no seu coração, então eu agradeço você me ajudar com alimentos. Ela deu o endereço. E quem estava ouvindo aquela rádio era o diabo. E o diabo ouviu aquela rádio e falou assim: eu vou pregar uma peça nesses crentes aí, eu vou me antecipar e eu vou entregar uma cesta básica bem gorda para essa mulher. E ela pediu, e ele pediu para os seus ajudantes fazerem as compras no mercado em grande quantidade. E pediu então para dois ajudantes levarem essa cesta na casa daquela mulher. E chegando ali, bateram a porta, a senhora atendeu e disse: olha, pode deixar ali na cozinha esses alimentos todos. E um olhou para o outro e falou assim: mas ela não vai perguntar quem é que está mandando tudo isso, né? E um teve coragem, falou: a senhora não vai perguntar quem é que está mandando essa comida toda? E um deles, e a senhora falou: então quem que mandou? Eles falaram assim: foi o diabo que mandou. Ela falou: eu sabia, o meu Deus até manda o diabo, manda em quem ele quiser. Quando o meu Deus manda, até o diabo obedece. Essa história aqui, no capítulo 47, olhe comigo ali o versículo 14. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam. e o recolheu à casa de Faraó. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença, porque o dinheiro nos falta. Respondeu José: se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado. Em troca do vosso gado, eu vos suprirei. Então trouxeram o seu gado a José, e José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanhos, de gado e de jumentos, e o sustentou de pão aquele ano, em troca do seu gado. Findo aquele ano, foram a José no próximo ano, e lhe disseram: não ocultaremos a meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro, e meu senhor já possui os animais, nada mais nos resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Por que haveremos de perecer diante dos seus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra, a troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos somente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós outros, e a vossa terra para Faraó. Aí tendes semente, semeai a terra. Das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as quatro partes serão vossas para a semente do campo e para o vosso mantimento e dos que estão em vossas casas, para que comam as vossas crianças. Responderam eles: a vida nos tens dado. Achemos mercê perante meu senhor e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu, por lei, até o dia de hoje, que na terra do Egito tirasse Faraó o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Por que essa primeira historinha? Eu acho que esse capítulo aqui mostra bem a realidade do nosso mundo, onde nós temos na palavra de Deus que que existe um príncipe que reina neste mundo. Quem é o príncipe deste mundo? É o diabo, é Satanás, né? O mundo inteiro jaz no maligno, existe um sistema perverso que é do inimigo de Deus, que é do maligno. O Evangelho de João vai dizer: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Nós temos em 2 Coríntios 4:4, dizendo que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Existe um mundo sendo regido com a sua filosofia, com as suas ideias, com o seu sistema, regido por esse Deus desse século que é o diabo, que é esse príncipe mau. Mas paralelamente existe o povo de Deus, que já foi arrancado desse império das trevas e que vive debaixo de um reino de amor, onde Jesus Cristo reina soberanamente. Ali em Lucas 4, na tentação do Senhor Jesus, Satanás mostra Jesus e no momento ele diz: olha, todos os reinos deste mundo eu vou te dar se você me adorar. Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue. E a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Jesus não combate essa afirmativa de Satanás de que ele tinha uma certa autoridade sobre os reinos deste mundo. Ou seja, mostrando de que, sim, ele sequestrou esse comando dos incrédulos aqui neste mundo. Efésios vai nos dizer do príncipe das potestades do ar. Temos aqui neste mundo um sistema do diabo, onde ele governa, onde tem as suas influências sobre os incrédulos. Fala do laço do diabo, fala o poder desse maligno, fala da escravidão de Satanás. Mas felizmente, nós que não somos mais deste mundo, que não somos mais os incrédulos, mas que depositamos toda a nossa segurança e confiança e esperança no Senhor, nós temos uma autoridade, que é o Senhor Jesus, que 1 João 3,8 diz que para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Eu não preciso mais estar sujeito e debaixo deste diabo e do seu poder. Efésios 2,1,21, Deus ressuscitou Jesus Cristo, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. A ele foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. E eu penso que essa história, esse Egito e esse faraó, esse José, mostra um pouquinho essa verdade que nós vivemos. Tem um faraó que tem o título, que tem a, sei lá, aquela função de ser esse rei, talvez até o imperador do Egito. Mas quem é que está fazendo as coisas acontecerem ali no Egito? A quem foi dada a autoridade que dá comida, que libera aqui, abre aquele celeiro, olha, que sustenta e que faz aquele Egito e o Canaã sobreviver? É José. E talvez ali tenha uma ilustração bonita desse José representando Cristo, que ele é a autoridade, sem ele nada acontece. Apesar do faraó, apesar do diabo ter um certo poder, ter uma certa autoridade, ser esse, o Deus desse século, ele não faz nada se o Senhor Jesus não permitir, porque toda autoridade, a autoridade maior está na pessoa de Jesus Cristo. Não tema este mundo, o Senhor é soberano. É o segundo S, Deus continua soberano, por pior que seja esse mundo, e por pior que sejam as catástrofes e a maldade e a violência, nada acontece sem a permissão soberana do nosso Deus. Talvez seja difícil entender e conseguir enxergar tudo o que acontece na África, tudo o que acontece na Europa e mesmo no nosso país. Mas Deus, Ele está cuidando. Ele não manda o mal, mas Ele permite o mal. Porque Ele considera as escolhas humanas. E vocês sabem, quando foi perguntado para alguém nos Estados Unidos, né, onde está Deus quando as coisas acontecem terríveis aqui? E a pessoa sabiamente dizendo, eu que pergunto, porque alguns anos atrás tivemos que votar se nas escolas a gente falaria de Deus ou não. E a escola decidiu, tira Deus da escola. Depois, um outro momento, olha, em relação às legislações, às decisões sobre as leis, nós vamos considerar o aborto como sendo um crime ou não? Não, deixa Deus de lado, pode abortar. E assim vai, ela deu vários exemplos. Vocês tiraram Deus aqui do nosso país, agora reclama porque que ele não está aqui? É muito simples. E é isso que o homem tem feito, tem deixado Deus de lado, e quando acontece uma catástrofe, onde está Deus que permitiu? Mas Deus respeita a escolha humana. E quanto mais os homens colocarem Deus de lado, menos ele vai estar, enfim, trazendo a sua graça e a sua bênção, apesar de que a graça dele continua, mesmo na desgraça. E essa é a nossa salvação. Mas Deus tem coisas reservadas para aqueles que querem ser íntimos de Deus. Tem muita coisa que a gente ainda vai ver e vai ouvir, mas é especialmente para aqueles que temem a Deus, para aqueles que o amam, para aqueles que colocam o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Não é condicional, mas é o jeito que Deus quer que nós nos aproximemos dEle. E aí a gente vai entender, a gente vai estar sensível, e Deus vai permitir coisas, e a gente não vai ficar alarmado, mas vai dizer, puxa Deus, o Senhor está permitindo isso, acho que eu estou entendendo, o Senhor quer mexer comigo lá em tal área, né? E não um questionamento, duvidando da bondade e misericórdia de Deus, mas simplesmente antenado. Ah, se Deus está comigo, mas está permitindo, então tem alguma outra coisa que eu quero aproveitar, que eu quero crescer, que eu quero aprender. Então temos um faraó no Egito, mas temos um José, colocado por Deus, que é o grande mestre, o grande regente de todas as coisas. O nosso Deus é sustentador. Sustenta a tua vida. Hoje e para sempre. Com crise ou sem crise. Com emprego ou sem emprego. Com desafetos, sem desafetos. Com emocional, alto ou baixo. O mesmo Deus, ele não muda. E prometeu estar conosco todos os dias. Esse mesmo Deus continua sendo o grande Senhor deste mundo, deste planeta. Sendo o Deus de Paris, o Deus de Mariana, o Deus que continua cuidando. E o que está acontecendo é que cada vez mais Deus está sendo colocado de escanteio. Mas aquele que prioriza Deus, ele está. ele vai continuar bem presente, fazendo a diferença entre o justo e o injusto. Sabe o que faz a diferença entre você e o incrédulo? É o Deus que te acompanha. A única diferença entre uma pessoa que vive lá em Mariana, um crente, e um incrédulo que vive em Mariana, é o Deus que o acompanha. É aí que vai fazer a diferença. Quem é o Deus que está te acompanhando nesse momento de desemprego? Quem é o Deus que está com você quando a sua empresa está falindo? Quem é o Deus que está com você quando você é assaltado? Ou depois, quem é que gere os teus pensamentos? Quem é que está com você quando você não passa no vestibular e pensa mais um ano de cursinho? Quem é que está com você quando você é cometido de um problema de saúde? É o Deus soberano? Ou ele, mas tem muitas outras seguranças que não estão em Deus? Deus é suficiente. Deus é sustentador. Deus é soberano. E Deus é salvador. Um equilibrista esticou seu cabo de aço sobre as cataratas do Iguaçu. 150 metros e uma altura incrível. E ele então iria fazer essa travessia. E ele então se preparou e perguntou para as pessoas se elas achavam que ele seria capaz de atravessar. Todas disseram sim. O povo queria ver, né? O show. E ele atravessou todo aquele cabo lá, sem titubear, com segurança. Chegou no outro lado, e aquela água. Uma falha, uma queda ali seria a morte. Sem nem achar o corpo, provavelmente, né? Recentemente no Face estava passando umas imagens aí de Iguaçu, é tremendo, quando tem lá as suas águas no seu volume máximo, impressionante, uma beleza esplêndida. E quando ele ia voltar, ele ia fazer a ida e a volta, ele perguntou para as pessoas se ele seria capaz de carregar alguém no colo. E todo mundo, claro, o senhor consegue, né? Carregar alguém no colo e atravessar com alguém ali nos braços dele. Ele falou, um de vocês que disse que sim, sobe aqui então que eu vou carregar você e vamos atravessar. Eu não. Ninguém topou fazer essa travessia. O que essa historinha nos mostra? Nós facilmente dizemos que acreditamos em Deus, facilmente defendemos que o Senhor Jesus pode todas as coisas, mas nem sempre estamos dispostos a caminhar com Ele nessa fé e nessa tranquilidade de que Ele é o grande Salvador. Um Salvador só do passado, quando algum dia você se entregou a Cristo. Mas Ele continua sendo Salvador dia a dia, da nossa vida, da nossa alma, e tudo. Prometendo, inclusive, a salvação física com a ressurreição. Salvação completa, quando ainda teremos um corpo glorificado. Aí eu me pergunto, eu consigo viver me lançando nesses braços do Senhor Jesus, confiando na sua capacidade, na sua grandeza e no seu poder, e atravessar os perigos deste mundo, ali mesmo olhando e falando, uau, mas eu estou nos braços dele? E esse texto aqui, ele me faz pensar naquilo que é necessário para aceitar, subir e ser abraçado por aquele equilibrista e atravessar tranquilo. Apesar de ser um cenário de escravidão, e o Egito mostra o mundo, o faraó é o diabo que escraviza, que tira tudo de todos, eu queria ousar e pegar esse texto, porque nós temos um José aí, que penso que faz a diferença nesse momento da história do Egito. Depois temos o faraó horrível, né? E aquela escravidão e o povo clama para ser libertado. Mas me parece que tem um cenário aqui de voluntariedade. O povo quer apenas viver. E aí o povo leva o seu dinheirinho lá para José em troca de pão. E todo o dinheiro do Egito é entregue para José em troca de pão. Só que esse pão acaba. E aí depois José fala, então vocês não têm animais? Não tem lá um cavalo que sobreviveu ainda? Uma vaca? Uma ovelha? Uma jumenta? Tragam, eu vou dar pão para vocês. E eles se desfazem também desses animais, em troca de um pouquinho de vida que José está oferecendo. Já não tem mais dinheiro, já não tem mais o transporte, os animais. E depois então eles falam, tem nós e tem a nossa propriedade. Então tragam a propriedade. Trouxeram a propriedade, toda a terra do Egito passou a ser lá de Faraó. Não tinha mais dinheiro, não tinha mais os animais, não tinha mais a propriedade. O que restou? Eles mesmos. Então a gente se dá. E por que que eu quero fazer esse paralelo? Então nós temos a terra de Gósen, onde tem o povo de Israel sendo sustentado com pão. Não estão vivendo essa coisa trágica. Mas para aqueles que ainda estão no Egito, se eles recorrerem a José, eles vão sobreviver. Aqueles que estão nesse mundo vão precisar abrir mão de tudo, do dinheiro, dos bens, dos recursos, para entender que só Jesus dá a vida. E somente quando nós nos desfazemos de tudo aquilo que traz alguma segurança, é que nós entendemos que realmente Ele é o Salvador, e Ele é aquele que é suficiente, que dá tudo, que tira da morte, tira do império das trevas e nos dá vida. Porque diz aqui que eles se deram voluntariamente. Eles disseram assim, olha, é você, José, que está nos dando a vida. Não foi uma escravidão forçada, mas foi uma escravidão por decisão. A gente quer servir, porque a vida está aí. E é assim até hoje, o Senhor Jesus continua salvando aqueles que abrem mão de si e das coisas, entendendo que a vida está em Jesus. E talvez nós tenhamos perdido essa dinâmica, essa vida que há somente em Jesus. E a gente tem uma propriedade, nada contra. A gente tem mais um carrinho, nada contra. A gente tem mais uma pós-graduação, nada contra. Mas se isso traz alguma segurança para você, então é hora de voltar e colocar toda a sua confiança e estabilidade numa pessoa e na obra de Jesus Cristo. Ali na cruz do Calvário, eles abriram mão de tudo. A vida nos tens dado. E decidiram então servir. Servir com a sua própria vida. E ainda funciona hoje dessa forma. Todo aquele que se chega a Jesus, reconhecendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e abre mão tudo aquilo que traz alguma segurança e a põe aos pés dele, vai experimentar a verdadeira vida, vai experimentar esse prazer e vai querer servi-lo voluntariamente. Versículo 28. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida foram 147. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e lhe disse, se agora achei mercê à tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, porém que eu jaza com meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José, farei segundo a tua palavra. Então lhe disse Jacó, jura-me. E ele jurou-lhe. Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. E esse final nos leva a uma fé prática. Uma fé que não é apenas teórica, mas uma fé que age. Jacó está morrendo. E ele pede, olha, eu quero que os meus ossos, o meu corpo seja levado lá na terra de Canaã. Porque é lá que Deus prometeu a terra para o seu povo. E Jacó, então, com essa decisão, essa atitude, ele está dizendo, olha, eu creio na palavra de Deus. eu sei que o meu Senhor vive, eu sei que eu tenho um destino certo. E a forma de mostrar para todo o povo de Israel que estava no Egito, vocês estão aqui de passagem, mas na verdade o nosso destino é essa pátria celestial. Então me levem para lá, figuradamente, para dizer, é lá que vai ser o meu descanso, a minha vida eterna. Jesus disse isso, eis que vou e vou preparar lugar, voltarei e vos levarei. É lá que eu quero, lá é o destino final. Você tem vivido dessa forma, com os três S's? O Senhor é sustentador, Ele vai sustentar você essa semana, mesmo que não aconteça nada, Ele vai sustentar. Ai, mas depende, não depende de nada, porque Deus não depende de nada. Vai cuidar de você. O Senhor é soberano, o Senhor sabe fazer e acontecer do jeito que Ele quer. Ele está no controle, Ele sabe amanhã, você não sabe. Ele sabe o que é melhor. No boletim, você tem uma historiazinha aí na capa. Às vezes até coisas piores acontecem, e você fala, não, agora piorou. Como? Que Deus é esse? Piorou para que Deus seja glorificado através do nada. Às vezes Ele faz isso. Tira tudo. Ou deixa a coisa preta para que Ele seja o grande Deus. E Deus é Salvador, Ele continua convidando pessoas, talvez pessoas aqui dentro, que ainda não entenderam isso, convidando para abra mão de tudo, entregue a sua vida, porque eu sou aquele único que pode dar essa vida. E viva como Jacó, com essa esperança, manifestando no seu dia a dia que você crê nas promessas de Deus, as promessas que ainda hão de se cumprir, que é esta vida que Ele tem para os seus, ao lado dEle, para todos sempre. Senhor Deus, nós cremos na Tua palavra, nós cremos num Deus que não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. E Deus, tudo que está escrito neste livro tem o Teu sim. Nenhuma palavra deste livro vai passar sem que seja cumprida. Senhor Deus, renova a nossa fé na Tua pessoa. Renova a nossa fé naquilo que o Senhor já disse. Nós não temos por que duvidar. Senhor Deus, trabalha na nossa mente, no nosso coração, para que haja uma maior confiança e dependência do Senhor. Nós nos colocamos inteiramente nos Teus braços, querendo atravessar este mundo, alguns anos que o Senhor nos permite aqui, com essa total dependência Tua, nessa confiança, sabendo que é o Senhor é quem nos carrega. Porque no final, a glória é Tua, Deus. E nós não queremos roubar a Tua glória. Nós queremos apenas ser instrumentos fracos para que a excelência de Cristo seja manifesta. Nós queremos que pessoas sejam salvas e experimentem aquilo que é reservado ao Teu povo. Um povo que já foi liberto das trevas desse império e desfruta de um reino de amor, onde Jesus Cristo, com toda a graça, reina, porque é um reino de amor. Um reino onde tem paciência, onde tem cuidados. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem manifesto todo esse cuidado para conosco. Abençoe esta igreja, Deus, e que o Senhor nos dê uma semana de mais fé, de mais confiança, e olhos que não se impressionam com aquilo que vem, mas olhos que olham firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Senhor Deus, nos dá ouvidos para ouvidos não que querem ouvir notícias na televisão, no rádio, de que a situação econômica vai melhorar. Não queremos ouvidos para ouvir apenas notícias um pouco melhores, mas queremos ouvidos para ouvir a Tua palavra e depender e confiar dela. Bem-aventurados os que ouvem e os que praticam a Tua palavra. Assim seja, Deus, em nome de Jesus. Amém.